Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação, Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas, mais um episódio no ar e hoje vamos com a segunda parte da conversa com Cacá Barbosa, mas se você chegou aqui do nada, te aconselho a voltar ao episódio anterior, escutar e depois voltar aqui porque vai fazer muito mais sentido o bate-papo. E você pode participar em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E não esquece de seguir a gente nas plataformas de áudio, porque assim você é avisado quando chegar um novo episódio e também ajuda o nosso humilde podcast a crescer. E agora, ele vem aí! Se você quer dar aquele up no seu podcast, produzir aquela chamada, vinheta para rádio ou até, quem sabe, uma equipe para dar aquele gás nas suas redes sociais, tem uma dica para você. Entre em contato com a Massa Multimídia, que também dá um suporte tremendo para o nosso podcast. O link para o WhatsApp vai estar na descrição, além das redes sociais, que são todas Massa Multimídia. Se você quer ajudar o nosso podcast a continuar e de quebra ter seu nome divulgado nos nossos episódios, entre em contato com a gente pelo e-mail papeandopodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 83996549888 996549888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, vai lá porque nos ajuda a crescer e ser indicado para mais gente. E de quebra, você é avisado quando chegar um novo episódio. Ah, também não esquece de compartilhar nas suas redes sociais, assim mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e partilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí!
Olha a mensagem!
E agora vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas nossas redes sociais. Beatriz Santos, Petrônia Taíde, Rejane Felisberto, minha tia, Heloísa Leiros, Marília Oliveira, Vitor Gomes, Eliane Ribeiro, Matheus Andrade, Mariane Ferreira, Bruna Campos, Nilda Maria e Gracinha Macedo. Um grande abraço para todos vocês.
Acertei com o Kaká, quando eu bati um martelo com o Kaká, pum! Aí eu pedi demissão da CBN. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Ah, rapaz, você vai sair da CBN, você vai pra onde? Eu digo, não, vou trabalhar com marketing, sou formado em publicidade, vou trabalhar com marketing e tal, não sei o quê, ver o que é que dá. Ninguém entendeu. E aí, quando eu pedi demissão da CBN, e ninguém sabia também pra onde eu ia, eis que recebo um convite da TV Master. Aí tive que dizer não pra Master, né? Mas eu não disse não de imediato, porque tudo era orientado pro Cacá Martins. Cacá Martins que dizia, não, calma, segure. Enrole um pouquinho eles lá, tal, não sei o quê. E aí fui levando. Aí Enfim, terminou que até o dia da inauguração da TV, 14 de março de 2016, a inauguração da nova programação e do novo nome, ia deixar de ser Clube Semana Ira, ninguém sabia que eu ia para televisão. Então foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu fui anunciado como apresentador num evento, num cinema, lá do Mag Shopping. E aí éramos acho que 5 ou 6 apresentadores dos programas novos que a emissora ia fazer. Então, o que é que acontecia? Tinha o Jogo Aberto Paraíba, com o nosso Yuri Queiroga, que hoje está em São Paulo.
Está em São Paulo.
Com Yuri Queiroga e Vanessa Florencio, que hoje está em Natal. Ia ter o Primeiro Plano, que era o programa de política com Rejane Negreiros. Foi quando eu descobri que Rejane iria fazer comigo também a Rádio Band News. O Fala Cidade, que era o meu. E 2 programas de fim de semana. Um era um programa regional, de música regional. Esqueci o nome agora do apresentador. E um outro era um programa de tipo, um programa jovem, de matéria, de reportagem, que era com que ia ser, que era e que foi, um tempo, com o Gerardo Filho. O filho de Gerardo Rabelo. O irmão de Luísa do Canadá. E aí, enfim, aí pronto. Foi quando eu fui pra televisão. Então, tipo, passei pelos 2 maiores sistemas de comunicação e tô também num grande sistema de comunicação, um importante sistema de comunicação, que é o Sistema Opinião. E tô lá, vai fazer 6 anos agora em março, tô muito feliz.
Que massa. Aí agora eu vou pegar o gancho, já que você fez a passagem todinha, e falar da história da dívida de gratidão, para o pessoal entender. É claro. Depois você vai falar desse detalhe que eu vou falar. Cacá Barbosa e eu tínhamos rádios web.
Sim.
Cacá Barbosa tinha. Era do baú, não era? Como era o nome mesmo?
Na verdade, eu comecei. Primeiro tinha sido Rádio das Antigas. Não, era Rádio Retrô. Aí depois eu recebi uma notificação.
Que já tinha a Retrô,
já tinha, aí tive que mudar para Rádio das Antigas. Aí depois parei com a Rádio das Antigas e depois eu disse: vou tentar mais uma vez com a Rádio Abrindo Baú.
Seja, mas eu acho que na época era a Rádio das Antigas ainda, se não me falha a memória. Antigas, né? E eu tinha a Rádio Massa, que foi uma ideia que eu tive enquanto eu estava em Itabaiana e tal, que quem deu o nome foi meu irmão, porque a gente também é de Pernambuco, então era uma gíria de lá, que quer dizer uma coisa legal, não sei legal, o quê, e juntou também porque comunicação de massa, aquela coisa toda, fez toda uma associação, eu gostei de cara quando ele sugeriu o nome. Aí ficou. E nessas de trocar figurinhas sobre rádio web, Cacá chegou a Paraíba FM. Nisso, eu cheguei, eu soube que ele estava na Paraíba FM, eu também sou meio cara de pau, eu disse, rapaz, eu estou querendo te visitar aí na Paraíba FM. Pois Cacá não só arranjou a visita, mas como arranjou também um teste no mesmo dia para eu fazer, justamente para a CBN AM ainda, né, que estava chegando lá, que tinha pouco tempo ainda na... Foi no mesmo dia, o teste foi no mesmo dia. Aí ele me apresentou a Guto Brandão, e Guto Brandão, ó, tô precisando de um operador, mas que também fale. Eu disse, eu posso fazer, até porque eu já fazia isso lá na Rainha FM. Então, eu já estava aqui em João Pessoa, aí eu fiz o teste lá. Quem terminou ficando foi outro rapaz que terminou ficando, só operador, e beleza, apareceu a oportunidade para tirar férias de Wellington Souza.
Lá na Paraíba FM, de manhã.
Lá na Paraíba FM, aí eu fui trabalhar com Walter Paparazzo e Abrantes no... logo cedo, e depois com Bruno Filho e Lenilson Guedes.
Era o
Café Quente.
Isso. Café Quente com Abrantes.
E depois o Paraíba Agora, que era com Lenilson e com Bruno Filho, foi a primeira vez que eu trabalhei com Bruno Filho. Aí vocês já entenderam por que a dívida de gratidão, porque se Cacá não tivesse chegado, feito aquele primeiro teste, eu não estaria na Paraíba FM tirando férias, e por consequência, eu hoje, quer queira, quer não, eu estou no lugar que foi de Cacá Barbosa.
Verdade.
Eu estou no mesmo horário que era de Cacá Barbosa. Cheguei a fazer a mesa para o Antena Esportiva com Ronaldo Belarmino, e o Cotidiano ainda com Bruno Filho. E hoje, depois da reformulação, não existe mais uma Antena Esportiva, mas existe o CBN Esporte Clube, que é com o Bruno Filho. E hoje eu estou com o Carla Arantes.
Com Bruno Filho e Francimar, né?
Quando...
Não, o esporte hoje é com Bruno Filho e Francimar, né?
É, com Bruno Filho e Francimar. Deixa o pessoal sem saber. Deixa o pessoal pensar quem é Francimar. Quem é Francimar, isso. Gente boa, Francimar.
Gente má, gente boa, gente boa, gente boa.
E hoje eu tô com o Carla Arantes no Cotidiano.
Casa Arantes.
É.
Beijo pra Carla, amo Carla de coração. Mas... Não mais que Anderson Pires, mas amo Carla de coração.
Não, deixa também quieta aí a história de Anderson Pires. Eu já fiz uma presepada com ela, inclusive, né? Que a CBN, a CBN comemorou 10 anos na Rede Paraíba. Aí teve as mensagens de ouvintes. E chegou a mensagem de Anderson Pires também.
Sim.
Claro, aquela mensagem bem neutra, bem tranquila, não sei o quê. E ela, me perdoe calar antes, eu vou ter que contar. Já que já surgiu o assunto, eu vou ter que contar. Aí começou, aí ela disse, não bote não, que eu vou ficar por fora, eu vou ficar acanhado, eu vou ficar por fora. É mesmo que pediu o quê?
É mesmo que bote?
Coloque. Aí eu esperei a oportunidade, eu disse, a abertura de hora vai ser a oportunidade, 4 horas. Aí daqui a pouco, ela fez a abertura de hora, tal, não sei o quê, bababá. Mas vamos com mensagem de ouvinte, não sei o quê. E ela, no íntimo, ela já sabia que eu ia fazer isso.
Uhum.
Só que eu não falei nada, eu disse, não, se preocupe não, vou fazer não. Aí eu, pô, Anderson Pires, tá. Cacá, ela ficou vermelha, roxa, de tudo que é cor. Aí ela fazia...
Mas essas coisas encabula a gente mesmo no rádio, é engraçado. E na televisão, encabula mesmo.
E aí ela chegou e disse, seu safado, eu sabia que você ia fazer isso, eu já tava esperando. Eu disse, e por que você pediu pra não fazer?
É.
Sim, mas já que eu toquei. Já que eu toquei na história da web rádio, vamos falar das web rádios, né? Que foi quando a gente se conheceu.
Pois é. Sempre com essas minhas web rádios, elas sempre foram com a pegada 70, 80, 90, que eu sempre gostei.
Uhum.
Gosto até hoje, eu escuto até hoje, curto pra caramba. E aí, a ideia das web rádios surgiram porque antes das web rádios, o que bombava era o Twitter. E aí, tinha a ferramenta que era novidade na época, que era era Tweetcam.
Tweetcam.
E a Tweetcam era o que hoje é a live do Instagram, né?
Verdade, verdade.
E aí a gente. E aí eu comecei a fazer, não tinha essa frescura que hoje tem de direitos autorais e tal. Se eu for fazer o que eu fazia naquela época hoje.
Não tem como, é derrubado na hora. 10
segundos, eu sou derrubado na hora. Mas naquela época não tinha essa frescura de direitos autorais, então o que eu fazia? Eu fazia no sábado à noite um programa ao vivo com exatamente as músicas anos 70, 80, 90. E dava 100, 120, 150 pessoas. Era uma diversão, era um evento.
Uhum.
Era um evento. Fiz Tweetcam fora do meu estúdio, na casa dos outros. Era uma diversão pra mim e pra quem ouvia. E aí a turma mandava tweet pedindo música e tal. Era um barato. Aí eu disse, não, vou fazer, transformar isso em web rádio. Acho que a plataforma tinha acabado, Tweetcam, alguma coisa do tipo.
Não, mudou de nome, se não me falha a memória. Mudou para Tweetcast, se eu não me engano.
Mudou alguma coisa.
Foi.
Não é para fazer pela plataforma. E eu digo, não, vou fazer uma web rádio. Vou fazer uma web rádio. E aí eu montei a web rádio. Web rádio é Rádio Retro PB. Porque existia uma rádio retro. Eu botei Rádio Retro PB para saber que era, para diferenciar. Mas não teve jeito, recebi uma notificação extrajudicial, disse, olha, você não pode usar esse nome, porque a Rádio Retrô já é nossa, não sei o quê, tal. Mesmo usando PB, a gente não quer, porque a gente não quer associar e tal, essa coisa toda, tudo bem. Tirei a rádio.
E tu sabe que eu escapei fedendo, né?
Pois é, por causa de ratinho, né?
Exatamente, mas não se mexeram, registrei domínio e tal, porque eles usavam Massa FM e eu usava Rádio Massa. Só que o que eu recebia de e-mail, que era endereçado para lá, não era brincadeira, não.
E teu registro foi primeiro, né?
Foi.
Pois é. Por isso você levou a melhor. Então, mudei para a Rádio das Antigas, e aí não me encheram mais o saco, fui fazendo a Rádio das Antigas. Mas aí tinha faculdade, tinha uma série de coisas, disse, rapaz, dá tempo não, não dou conta. Parei. Quando eu me folguei mais um pouquinho de tempo, aí eu digo, não, vou reativar. Agora eu vou fazer a rádio Abrindo Baú. Por quê Abrindo Baú? Era o nome de um programa que eu fazia na Paraíba FM no sábado de manhã. Sábado de manhã, de 6 às 8, era um programa chamado Abrindo Baú. Eu digo, vou usar o nome. Vou usar o nome. As primeiras vinhetas, inclusive, quem gravou foi Johnny Rocha. A voz era de Johnny Rocha e quem editou foi o nosso querido amigo Emerson Martiniano.
Gente boa.
Gente boa. Deve estar na dor do cotovelo danada, porque o Palmeiras perdeu.
Ah, deixa quieto, deixa o bichinho.
Cotovelo danado. Aí, comecei com a Abrindo Baú, mas também, tempo também, enfim. Morro de saudade de web rádio, morro de saudade. Hoje eu estou fazendo Abrindo Baú em três emissoras, duas em Pernambuco e uma no interior da Paraíba. São três emissoras em Pernambuco, duas em Paulista e uma em Abreu Lima. Tô fazendo na Paulista FM, em Jardim Paulista, na 106 FM, que é ali em Engenho Maranguape, e tô fazendo na Abreu FM em Abreu Lima, e tô fazendo na Progresso FM em Sousa. Todas as quatro começam exatamente no mesmo horário, daqui a pouquinho, 8 da noite, de 8 às 10. Todos os sábados eu gravo o programa e mando.
Mas é o mesmo programa para as quatro?
Mesmo programa para as quatro rádios. Eu inventei lá uma rede Abrindo Baú de rádios. Né? Inventei uma rede Abrindo Baú de rádios. E tá lá as quatro rádios. E aí digo o nome das quatro rádios, aqui na rede Abrindo Baú de rádios e tal, não sei o quê. As rádios colocam no ar. E aí é o que eu tenho feito, é o que tá dando para fazer. Mas no futuro eu pretendo, de repente, voltar com web rádio, né? Voltar com web rádio, enfim, levar o Abrindo Baú adiante, né? De alguma forma. Mas enquanto dá para fazer, não posso fazer aqui em João Pessoa, nem na região metropolitana, por causa da exclusividade com a Rádio Band News. Né? Mas onde a rádio não pega e a TV não pega, tô fazendo. E aí tô transformei isso num programa de rádio tradicional, mas eu morro de saudade da época da web rádio, mas eu morro mais de saudade ainda da época da Twitcam.
Porque era assim, era o predecessor desse boom aí dos podcasts. Porque todo mundo sabe, todo mundo acha
as
que...
As lives começaram nisso, né?
Porque o podcast nada mais é que um programa de rádio feito para ser ouvido sob demanda, onde você quiser, quando quiser. Depois aí teve o pessoal aí que puxou para fazer pelo YouTube com câmera, que não sei o quê. Mas aquilo ali, ao meu ver, tem gente que discorda. Eu tive até uma briga lá no... Briga não, né? Uma discussão com o menino que estava estagiando, João Cunha, que não é parente meu, mas eu digo lá que é primo. Sim. João chegou e disse, não, isso aí é podcast. Flow Podcast é podcast. Podpah é podcast. Não sei o que. Eu disse, não, bicho, podcast. E aí eu puxo o Ranieri de volta para a conversa, porque Ranieri chegou e disse, não, olha, eu estou entendendo o que é que Marcos está querendo dizer. Aí o que está sendo feito é eles estão exibindo a gravação do podcast. Podcast é a partir do momento que eles vão para a plataforma de áudio. Porque aí é o produto, podcast é um programa de rádio, não é um programa de TV.
Tanto, eu encaro, inclusive, esses podcasts todos como programas de rádio.
Sim.
Eu acompanho muito, eu sigo e eu gosto do Inteligência Limitada, do Vilela.
Sim, eu também, eu acompanho.
Gosto muito do Vilela. E aí eu escuto quando eu tô pedalando.
Pois é.
Falando, eu abro o. Eu tenho assinatura, eu tenho aquela assinatura paga do YouTube, que é muito massa, porque você pode. Porque quem não tem o YouTube pago não pode bloquear a tela do celular, nem pode fechar a tela, porque bloqueou a tela, fechou a tela, parou a exibição. E quando você tem o YouTube pago, aí você pode bloquear a tela que fica ouvindo, fica rodando o áudio. Né? Então eu tenho essa assinatura do YouTube pago. E o que eu faço? Quando eu vou pedalar, bota o celular na bolsinha lá que tem, no compartimentozinho do celular que eu coloquei na minha bicicleta, pego o fonezinho de ouvido, vou pedalar ouvindo o podcast. Que dá, a imagem não acrescenta nada. Essa aqui é a grande verdade.
É, verdade. É um episódio, Vilela mesmo, é um episódio perdido que a gente vê uma coisa, ele puxando muito pro lado visual, mas é muito pouca coisa. Eu só escuto, porque eu escuto por uma plataforma que é onde fica o Papiano Podcast, que é o Castbox. E dele é que distribui para as outras. Lá é só áudio. Então, eu escuto o Inteligência, eu escuto o de Murilo Gann também. É bem diversificada a gama de coisas que eu escuto. Tem um que é que fala de discos, que é o Discoteca Básica. Eu aconselho até tu escutar, que ele fala muito de disco antigo, inclusive. Então, e o Guga Cash. E o Jovem Nerd, claro, que não pode faltar também. Então é esses que eu escuto.
Eu acompanho esses outros, porque, na verdade, o que eu faço? Lógico, a minha predileção é pelo Inteligência, mas eu vou muito pelo entrevistado.
Sim.
Né? Eu vou muito pelo entrevistado. Por exemplo, tem episódios do Inteligência que eu não ouço, não acompanho por causa do entrevistado, que não é algo que me interesse.
Uhum, também.
Que não é algo que me interesse. Mas quando é alguém que me interessa, alguém bacana, alguém legal e tal, eu vou e assisto. Eu vi uma entrevista com o Gotino, da Record. Uhum. Sensacional. Entrevista com o Gotino. Carlos Alberto de Nóbrega no Inteligência, que foi uma entrevista, 3 horas de entrevista. Sensacional a entrevista do Carlos Alberto com o Vilela. O Flow, eu nunca vi um episódio do Flow. De vez em quando eu vejo alguns cortes, algumas coisas, mas eu não... Nunca curti.
Eu, como eu faço material também, eu paro pra escutar de todos, até pra gente tirar uma ideia, ó, isso aqui se aplica aqui e tal. Sim. Muito do que eu tô fazendo hoje vem do Inteligência, porque eu quis dar uma mudada. Antes eu fazia mais aquela coisa mais... curiosidade. Eu sozinho e vamos embora. E eu fui mudando, fui querendo trazer, eu sempre quis trazer. Mas até então eu não sabia como ia fazer. E a tecnologia me ajudou muito, que a gente hoje está aqui, ó, através de videoconferência, a gente fazendo aqui. A gente tocou no ponto do Flow, então vamos debater essa parte aí também. Não sei se tu acompanhasse, ou com certeza acompanhou, essa treta todinha que teve aí recentemente aí do pessoal, porque ele falou coisas assim, eu acho que... Eu vejo assim, o que ele falou errado é... Mas ele falou inocentemente uma coisa que ele não deveria ter falado.
Eu não acho que é inocente não, viu, Marcos?
Ele pode até defender o negócio, mas ele soltou, sabe? Foi uma coisa que escapou sem ele se policiar. Foi isso que eu queria dizer.
Mas sem querer querendo.
É.
Né? Ele falou sem querer querendo. Ele sabia da posição dele, ele tinha ciência da posição, ele defende mesmo e pensa e é entusiasta do nazismo. Agora é aquela coisa, e aí ele disse, não, eu tava bêbado. Não, o fato dele estar bêbado foi contribuiu para que ele soltasse, porque quando você tá bêbado, você fala, né? O cara, quando tá bêbado, o cara fala besteira, quando o cara tá bêbado, o cara liga pra ex, o cara faz, acontece, né? Mas o cara quer fazer merda bêbado. Então, tipo, o fato dele estar bêbado, que ele usou como argumento, foi só o fato dele ter dito o que ele não diria sóbrio, mas que estava na cabecinha dele o tempo todo, a ideia do entusiasmo dele pelo nazismo.
Pois é. E o fato dele estar bêbado, não, ele quis dar como desculpa, mas não foi uma desculpa, foi um complicador, porque...
Um complicador.
Porque, quer não, ali é um trabalho. Quer não, para ele é um trabalho.
É um trabalho.
Então você...
Ele era sócio daquilo ali.
Você vai trabalhar bêbado? Não. Eu tô fazendo isso aqui bêbado? Não, eu tô bebendo água, inclusive, agora.
Pô, vai tu um dia trabalhar bêbado pra Eduardo Carlos chegar a você? Ele demite você.
Tu é doido. Bêbado. Tu é doido.
Se eu chegar na TV também bêbado ou na rádio bêbado também, caga Martins vai lá. Não, meu amigo, é um trabalho como qualquer outro.
Exato, e existe a responsabilidade no que você... A responsabilidade no que você vai dizer, né? Você prepara um conteúdo para ser falado naquele momento. E você chega bebendo, vai se influenciando e chega e solta o que já estava, como você disse, no inconsciente, é pedir o quê? Eu só descobri o negócio porque eu recebi um e-mail de um dos patrocinadores lá no e-mail corporativo, lá na empresa. O primeiro que chegou dizendo que já tinham cancelado. Eu digo, o que é que está acontecendo? Porque eu não escutava, eu não escuto o Flow. Eu escutei, para não dizer que eu não escutei, eu escutei dois episódios e eu não gostei da não foi nem da entrevista, da forma... Foi a estética mesmo que eles utilizam, né? Do jeito de conversar, não me agradou. Diferente do Vilela, que é o mesmo, quer dizer, é o mesmo segmento. É diferente, a gente para até para... A gente fica lá, viajando no que está sendo dito ali. E ali não, eu ficava doido para terminar logo. Aí eu parei de escutar. Aí eu só vim saber agora há pouco. E... coisas que é imperdoável, entendeu? O fato dele...
Não se concebe.
Não, de forma nenhuma.
Não se concebe. O nazismo não foi apenas um regime político. O nazismo foi um crime.
Sim.
O nazismo foi um crime contra a humanidade. 6 milhões de judeus foram mortos. O nazismo, o tal do Holocausto. E ter quem defenda isso... Sabe? Ter quem defenda isso, levando em consideração que até é considerado crime apologia ao nazismo. Meu Deus do céu, sabe? Cabe. Tem muita coisa que tem acontecido no dia a dia, no nosso dia a dia, que a gente tem visto e acompanhado, que não tá muito cabendo na cabeça da galera, não, sabe? A coisa tá meio de cabeça para baixo, sabe? A coisa tá meio que a roda grande girando dentro da roda pequena.
Uhum.
A coisa tá esquisita. Né? É o poste mijando no cachorro. A coisa tá esquisita.
Tá, e isso aí, todas as esferas. Pronto, eu vi uma pesquisa agora há pouco. Um amigo meu, acho que você deve até conhecer, Beto Tavares, que toca guitarra.
Irmão de Alexandre Cego.
Isso, exatamente. Pronto. Beto, ele botou uma pesquisa muito pertinente, perguntando se conhece alguém que não tomou vacina de jeito nenhum. Ele não estava falando só das vacinas para o...
Qualquer vacina.
Qualquer uma. Aí ele perguntou, antes dos últimos 2 anos, alguém contestou a eficácia de uma vacina?
Não, ninguém. Ninguém
perguntava. Ninguém sabia. E outra, se você olhar, por exemplo, a da polio, a eficácia dela é menor do que, por exemplo, a da Pfizer.
Marquinhos, tu sabe que eu adorava tomar aquela vacina da polio, da gotinha?
Pois é.
Eu achava aquela vacina gostosa, você acredita?
Não, aí você já tá exagerando.
Achava a salgadinha, era gostosa, eu tomava de fazer gosto. Vamos tomar a vacina da polio, era a gotinha? Bora. Adorava. Adorava, eu não gostava da injeção. A injeção eu tomava com certo.
E a de sarampo?
Uma certa indignação.
E a de sarampo da nossa época?
Putz, a da
pistola.
Tá louco? Aqui tem marca aqui, tem uma marca.
Tem.
Quem não tem? Quem nunca?
Quem, né? Nunca, quem nunca tem?
Acho que não. Mas tá aqui a marquinha aqui, a marquinha da pistolinha. Te tomei na escola.
Eu também. Também tomei no a escola Zequinha Barreto, lá em Jaboatão dos Guararapes.
A minha foi mais longe, a minha foi em São Paulo, em Budas Artes, São Paulo, Escola Estadual de Ensino, não, Escola Estadual de Primeiro Grau, Maria Auxiliadora, em Budas Artes, 1900 e não interessa.
Mas já que eu toquei, a gente vai falar mais uma coisa aqui, que eu já toquei, né, no assunto. Você, na verdade, de nascimento, você é pernambucano? Paraibano? Sim. Não, é pernambucano.
Pernambucano, nasci em Recife.
Recife, igual a mim. Só não no HGR, como eu.
Não, nasci no São Marcos.
São Marcos. É qual o bairro lá? Eu não lembro agora.
São Marcos, ali na Ilha do Leite. A minha mãe me conta que a janela do quarto dela... Minha mãe me contava, né? Que a janela do quarto dela na maternidade dava para a Ilha do Retiro.
Olha só. Aí você já está chegando no ponto que eu quero chegar. E eu nasci pertinho ali do 13 de maio, do Parque 13 de Maio, né? Sim. Aquele HGR ali, vizinho. Mas temos outra coisa em comum, que é justamente torcer para o esporte. Que hoje está uma tristeza, realmente. Está
uma tristeza. Não, eu já disse já, eu digo, olha, é o seguinte, enquanto a gangue estiver presidindo o esporte, a gangue de Vá, estiver presidindo o esporte, meu time de coração é o Retrô. Não falo do esporte, eu falo do Retrô. O Retrô é arretado, um time massa, um time muito bacana, de uma estrutura fabulosa, e que merece ser grande um dia, que vai ser grande um dia, né? Vai se equiparar aos grandes um dia. Do esporte eu não falo, não. Eu quero que o esporte se lasque enquanto o tal do Bivar for presidente. Quando aquela gangue sair, aí eu volto a torcer pelo esporte.
É, porque o pessoal me zoa lá, tu sabe disso, né?
É. Eu sei. Você tem um cara que é chato pra cacete chamado Herbert Araújo.
Pronto.
E ali enche o saco, que é um negócio impressionante. Agora você quer tirar ele do sério, diga que 87 é do esporte, que ele morre do coração.
Pois eu digo direto, eu digo, meu amigo, quem tá dizendo não sou eu, quem tá dizendo é a CBF, quem tá dizendo é a FIFA.
Veja onde é que tá a taça das bolinhas e veja quem disputou a Libertadores de 88. Eu digo logo assim, ele, não, quem sei o quê, quem sei o quê. Acabou-se.
Não, o homem é nó cego, tem hora.
Nó cego, é flamenguista chato.
Mas vamos voltar lá à época de Paraíba FM. Uhum.
Agora,
porque como temos uma pessoa em comum, você chegou a trabalhar fazendo mesa no Cotidiano para Bruno. Aliás, Paraíba FM, não, minto, CBN. No Cotidiano, com Bruno Filho.
Cotidiano para Bruno.
Você chegou a participar da primeira equipe do Cotidiano.
Era, primeira equipe, deixa eu ver se eu lembro ainda quem era. Era Bruno, eu na mesa, Andréia, assistente de estúdio, Andréia Santana, assistente de estúdio.
Isso.
Aí na produção tinha Verônica Guerra, que era gerente de conteúdo, tinha Adriana Costa produzindo, Herbert na reportagem e Luiz Souza, que era estagiário.
Exatamente, eu pensei que você ia esquecer do Luiz Souza.
Não, Luiz Souza era estagiário. E Luiz Souza era sensacional, porque quando tinha a coluna de Aldemora, a gente implementou no CBN Cotidiano o plantão Cajepa. Faltava água todo dia em algum lugar.
Ah, meu Deus.
E aí Luiz Souza tinha a tarefa de entrar em contato com a Cajepa todo dia, ou entrar no site da Cajepa todo dia para saber onde ia faltar água. Aí o Luiz Souza chegava com o papel, me entregava esse plantão Cajepa de hoje. Fazia um texto bem irônico mesmo e tal. E eu lia do jeito que estava ali. Olha, plantão Cajepa de hoje. Era na coluna de Aldemora. Plantão Cajepa de hoje. Assim. Virou um quadro no programa e tal. Aí eu lembro que teve uma fase que era... Um belo dia chegou... O presidente da Cajepa foi dar entrevista lá na rádio, lá na CBN. E Fábio Bernardo, que é assessor da Cajepa, chegou pra mim e disse, rapaz, você só fala mal da Cajepa, por que você não fala dos buracos da prefeitura? Eu digo, não, porque o povo não toma banho com picho, o povo toma banho com água.
Agora também tem outra história que eu fiquei sabendo e eu me lembrei porque eu escutei a mensagem dessa pessoa nesses 10 anos da CBN. A história de um Porpetone.
Sim, Valtinho Ulisses. Valtinho Ulisses, um belo dia Walter caiu na besteira de... Walter Ulisses, chefe de cozinha, caiu na besteira de... Ele tinha coluna na CBN de culinária toda semana, e aí um belo dia ele caiu na besteira de dizer que ia trazer um porpetone pra gente saborear na redação.
E ele não sabe como é a gente, né? Prometeu, a gente quer, né?
Prometeu lascou-se. E ele nunca trazia, a gente cobrava no ar, até que o porpetone saiu mais de ano. Mas saiu, o Porpetone saiu, sensacional, delicioso, foi um evento, foi um acontecimento aquele dia.
Mas, rapaz, sim, mas Como era o começo do cotidiano? Como foi o começo do cotidiano? Você que estava ali na mesa, questão, vamos dizer, operacional da coisa.
Cara, era muito mais simples que o Correio Debate. Né? O cotidiano era muito mais simples do que o Correio Debate. Minha preocupação maior era o tal do repórter CBN.
Essa era... Eu não vou comentar isso.
Essa é a minha grande preocupação. Mas era um programa tranquilo de fazer, sempre foi um programa muito tranquilo de fazer. Né? E a ideia, o que eu pensava, imaginava no cotidiano, o que eu queria fazer no cotidiano, é o que hoje eu faço na Band News. Uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve e tal. E aí a gente se baseava, Bruno e eu, a gente se baseava muito na dupla que tinha, que era Sardenberg com João Carlos Santana. Né? Era o Sardenberg com João Carlos Santana. Bruno seria o Sardenberg, eu seria o João Carlos Santana, da história que fazia as participações esporádicas dentro do programa e tal, essa coisa toda. Essa era a dinâmica. E era muito bacana, era muito bacana. A gente se entendia muito. Eu e Bruno éramos uma sintonia incrível. Porque eu sabia o roteiro do programa, ele sabia o que ia pro ar, então às vezes ele olhava para mim, eu já sabia o que ele queria e já providenciava, tal, enfim. Então era muito, havia uma sintonia, uma conexão muito legal entre mim e Bruno. Foi uma fase muito bacana,
Cacá, a gente está chegando perto do fim da nossa gravação, da nossa conversa, do nosso bate-papo. E como eu sempre, quando eu trago alguém da comunicação, e você não vai ser diferente, eu peço para o pessoal, sei lá, dar um conselho, deixar uma mensagem para aquele pessoal que está começando, que pensa, por exemplo, que o mundo da comunicação é só glórias.
Não são.
Não de são. Forma. E você rala
muito. Muita lágrima, é muito não na cara, é difícil.
Que inclusive, na época, pronto, uma coisa que você falou, eu me lembrei. Naquela época que eu fui te visitar na TV, você já, na TV Manaíra, eu estava na mesma situação que você. Eu estava saindo de uma coisa, porque eu tive que arranjar outros trabalhos fora da comunicação, porque a gente tem que comer, essa que é a verdade. E eu estava saindo do call center, eu disse, eu vou agora bater. Fui visitar Johnny Rocha, inclusive, você. E o único lugar que eu não bati, você comentou isso, que no único lugar que não bateu, só que o meu caso foi o que fui chamado, por causa de André Santana, que lembrou de mim, aí me chamou lá para o lugar que... Tava saindo um operador, no caso, ele pegou, teve um estresse com a editora, e não sei como foi a história, e também não vem ao caso, não. O que eu quero lembrar da editora é o seguinte, quando ela me chamou para contratar.
Era a Verônica, né?
Isso, aí ela chegou e fez. Meu filho, você trouxe seus documentos? Eu disse, não. Por que não trouxe ainda? Eu vou ficar com você. Aí no outro dia eu trouxe, com uma semana, infelizmente, ela não estava mais lá na... Né, mas, como eu disse, vida que segue. Eu quero que você deixe a sua mensagem para o pessoal que está chegando, está saindo da academia ou que está querendo começar nessa área.
Primeiro, glamour não existe. Glamour não existe. Muita gente acha que é glamour, muita gente acha que... É muito bonito, é bonito, é gostoso de fazer, a gente não tem rotina, mas é duro, é difícil, você se estressa, às vezes você faz um programa maravilhoso, fabuloso, que tudo dá certo, depois no outro dia você faz um programa terrível, que dá tudo errado e você sai puto da vida, isso acontece, né? Agora, o que eu tenho visto em quem tem saído da academia para o mercado é o seguinte, é uma galera que está escrevendo mal para burro. É uma galera que está escrevendo mal para burro. E eu sempre prezei e sempre me preocupei em escrever bem. E me incomoda quando eu vejo um texto mal escrito. E me incomoda um texto mal escrito. Eu tenho um tique de querer escrever de novo. Quando eu estou lendo alguma coisa, que eu vejo alguma coisa errada, eu consigo corrigir aquilo ali no ar. Eu consigo. Eu desenvolvi uma leitura dinâmica que me permite isso. Eu consigo corrigir, ver o erro lá na frente, poder corrigir a tempo de fazer a coisa certa. Mas é o seguinte, o que eu aconselho para essa galera que está saindo da academia, que está entrando e que quer entrar nesse meio, é que leiam. Pelo amor de Deus, leiam. Leiam tudo. Sabe? Tudo. Gibi, revista, jornal, bula de remédio. Tiver na frente que puder ler, leia. E quem lê, quem pouco lê, pouco escreve.
Uhum.
Quem lê bem, escreve bem. E quem lê, conversa, tem repertório. Sabe? Tem vocabulário, tem assunto para conversar. Né? Uhum. Quem lê tem assunto para conversar. O que a gente vê hoje é um tal de, meu Deus do céu, cada coisa, nesses portais, por exemplo, que eu vejo, porque muita gente começa em portal.
Uhum.
O que eu vejo de gente escrevendo errado em portal, que eu olho assim e digo, meu Deus do céu, esse sujeito fez jornalismo. Nas redes sociais, meu amigo, o cara vai escrever uma legenda no Instagram. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, minha sobrinha de 11 anos escreve melhor. Sabe? Ou seja, o nosso problema hoje, o problema do nosso jornalismo hoje, além do que a gente vê no dia a dia, é que a galera está escrevendo mal. Porque não lê. A galera está escrevendo mal porque não lê. Então, dois conselhos. Um, não pense que jornalismo e que comunicação é glamour. Não é. E leiam, pelo amor de Deus, para a gente... O leitor, o ouvinte, telespectador, merece um texto melhor. Pelo amor de Deus. Dá agonia, às vezes, sabe? O que eu vejo nos portais de notícias aí. Terrível.
E não é porque você tem uma produção trabalhando, vamos dizer que você vá para o microfone, vá para frente da câmera, que você não tenha que saber ler. Porque até chegar lá, você passou por isso tudinho.
Claro.
Né? Então, esse é o conselho. É, fala.
Você tem assunto, você domina o tema. Você domina o tema. Sabe, você tem o que perguntar, você sabe onde perguntar, você sabe onde chegar. Enfim, é fundamental. Ler é fundamental e a galera não está lendo. É muito grave isso. O nosso jornalismo é muito grave.
Pois bem, Cacá, eu só tenho a te agradecer, né? Não só por participar do Papiano Podcast, por tantas coisas que a gente compartilhou durante esses anos, as oportunidades que advieram daquele momento que você me levou lá para visitar. E seja sempre bem-vindo ao Papiano Podcast ou de outros projetos que vierem da minha pessoa.
Marquinho, você é um cara extremamente dinâmico, competente, talentoso no que faz. É um cara que é um cara da geração de radialistas que pensam, porque tem muito radialista que não pensa. Né? Tem muito radialista que vai morrer na frente do microfone anunciando e desanunciando música porque não pensa, ou porque tem preguiça, ou porque está na zona de conforto, né? Então você é um cara que tem conteúdo, tem repertório, tem capacidade, e fico muito feliz, fiquei muito feliz quando soube que você tinha ido para a CBN, que você tinha sido contratado pela CBN, fiquei muito feliz. E eu tenho certeza que é só o começo para você. Muita coisa boa vai acontecer para você, né? E porque você merece, você é um merecedor. Você é um cara bacana, tem criatividade, tem proatividade, tem ideias bacanas. O Papiano Podcast é sensacional. Já ouvi alguns episódios, não ouvi todos, não vou mentir para você. Mas ouvi alguns episódios e vejo que você tem conteúdo, que você tem bagagem e tá pronto para outra, para alçar voos mais altos. Mas eu esperei muito para alçar o meu voo mais alto, né? E aprendi nesse tempo que é tudo no tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, você vai alçar o seu voo mais alto também e vai chegar onde você quer e onde você merece estar, né? É o tipo de profissional que não merece estar preso numa mesa de som, abrindo microfone, fechando microfone para ninguém fazer a festa, não. Você merece muito mais. Você merece abrir e fechar microfone para você fazer o seu nome, para você fazer o seu trabalho.
É bondade, então, é bondade sua.
Você merece, tem capacidade para isso.
Eu agradeço.
Um abraço, meu irmão. Sucesso.
Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você curtiu, me manda um salve nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir temas e outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. Quero combinar uma coisa com você. É você que está escutando. Segue a gente também nas plataformas de áudio. Compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim, espalha a nossa conversa. Assim ajuda demais a gente a difundir e compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio está no ar. Esse episódio teve roteiro e apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas e sem detalhes. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.